A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje vou falar aqui sobre como funciona a carreira de um juiz. E quem vai conversar comigo é o magistrado Délcio Miranda da Rocha, juiz da 2ª Vara Criminal do Fórum Metropolitano de Londrina. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo ao programa, magistrado.
Um bom dia a todos, aos ouvintes do programa Justiça para Todos. É uma satisfação estar falando nesse momento.
Bom, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para começar a nossa entrevista, quando se opta pelo curso de Direito, a maioria das pessoas pensa em duas carreiras, não é mesmo? Advocacia e magistratura. Em regra, magistrado, todos têm uma ideia das funções de um juiz. Porém, o poder judiciário é muito mais complexo do que nós sabemos, não é mesmo?
Quando se forma o indivíduo no curso de Direito, sai bacharel em Direito da faculdade, mal tem ele a noção exata daquilo que poderá enfrentar quando ingressa na carreira da magistratura. Se torna uma coisa, como você disse, muito complexa, porque nós atuamos como juízes em várias esferas diferentes e muitas vezes não estamos habilitados como pessoa, ou preparo emocional para determinadas situações que vamos vivenciar. O curso de Direito nos dá a condição técnica de conhecimento jurídico.
Sim.
E muitas vezes incipiente para o aprofundamento das questões, como são as vidas que são levadas ao Poder Judiciário. Daí toda a dificuldade inicial de um juiz substituto, que ingressa na carreira como juiz substituto, não é? Passou no concurso de provas e títulos, ele ingressa como juiz substituto. Depois vai para juiz em trânsito inicial, em trânsito intermediária, em trânsito final e depois o tribunal como desembargador. Então, nesse início, como juiz substituto, é quando ele ganha uma certa experiência no trato com as pessoas e situações.
Correto. E o que é preciso, magistrado, para ser um juiz?
Olha, é uma questão muito difícil, sabe? Porque envolve os valores pessoais de cada personalidade. Na verdade, quando a gente analisa o desenvolvimento legislativo do Brasil nos últimos 30 anos, veja só para ilustrar. Quando eu entrei na magistratura, no ano de 1994, não havia a lei dos juizados especiais. Não havia um franco processo legislativo que favorecesse as conciliações, como é o caso do Sejus hoje em dia.
Correto.
Não se cogitava de juízes leigos, nem de conciliadores, né? Então, toda a parte conciliatória, principalmente nas causas de família, era incumbência do juiz togado, do juiz concursado, né? Então, quando você percebe que já estamos delegando para pessoas de nível mais especializado da carreira geral da magistratura situações, é porque já juridicamente o juiz vem com um certo preparo nessa área. Nós não somos talhados na faculdade de Direito a termos um espírito de conciliação. Nós somos talhados para resolver problemas jurídicos. É a crise do processo. A gente que fala crise porque há uma guerra de interesses, um conflito de interesses.
Uhum.
E o juiz é preparado para resolver esse tipo de conflito.
Uhum. Bom, tomar decisões importantes que podem envolver, magistrado, a restrição da liberdade de uma pessoa ou o comprometimento do patrimônio de uma família exige um preparo que vai muito além, não é mesmo, dos conhecimentos técnicos sobre a legislação.
Nessa parte, Patrícia, eu vou te dizer que o balizamento técnico já é muito batido. Assim. Nós temos uma jurisprudência consolidada para a maior parte dos casos. O que conta aí, em determinadas situações mais sensíveis, é a própria sensibilidade do juiz, a acuidade para perceber nos depoimentos colhidos durante a instrução do processo, aquilo que possa estar motivando as partes a tomar determinado caminho. Só vou colocar como exemplificação aqui, e não quero ser técnico nisso,
sim,
porque os nossos ouvintes não perceberiam aí a nitidez. É o seguinte, por exemplo, toda na esfera penal, que você mencionou, a liberdade das pessoas, toda a estrutura hoje técnica do direito penal é baseada numa teoria chamada finalista, em que toda a ação do homem é dirigida a um fim. Isso foi feito, essa teoria foi montada em cima de uma teoria psicológica, que é a psicologia do pensamento. Isso, nós só agimos com uma determinada finalidade, ainda que inconsciente. Então, se essa finalidade que nós elegemos como nossa, que o caminho que nós escolhemos, ela se torna ilegal, reprovável, aí entra a responsabilidade. A ter a acuidade para ver o índice ou a intensidade dessa responsabilidade na representação do pensamento da pessoa que está sendo, ali no caso, como réu, é o que diferencia o treinamento de um juiz de uma pessoa leiga, por exemplo.
Correto. Bom, o juiz não é mais só um mero aplicador da lei, não é mesmo, magistrado? Mas é também um intérprete dos princípios constitucionais?
Sim. Toda essa situação de interpretação dos princípios constitucionais, ela é muito profunda, sabe? Porque, na verdade, no movimento do tempo, na medida que as coisas vão amadurecendo e as relações sociais vão se modificando, e nós estamos passando um período muito tumultuado nesse aspecto, né? O entendimento também vai se modificando. Porque o Estado jurídico, ele traz para a pacificação das relações sociais. Então, nós precisamos regrar, nós precisamos definir um entendimento para que essa situação não aconteça mais. Ou que, se ela acontecer, ela tem uma definição jurídica que nos estabelece uma segurança, o que nós chamamos de segurança jurídica.
Sim.
Nós sabemos que determinada situação vai ser definida por essa via de interpretação. Então, é isso que acontece. Nós temos como juízes uma eterna procura para sanar dúvidas. Nós estamos sempre atrás de um outro elemento, de uma outra certeza que consolide aquela situação de uma maneira melhor. Então, qualquer inovação legislativa, qualquer situação social que desafie um princípio constitucional, você vai ter novamente aquela situação de adaptação. É o que nós vemos hoje, por exemplo, nos comentários que são feitos pelos ministros das cortes superiores, sobre determinadas situações fáticas, e que cada juiz tem um entendimento, né? Porque nós vamos buscando elementos que façam que a gente assente um entendimento geral para a nação.
Uhum. E, doutor Delcio, um juiz tem que se abster de todos os seus julgamentos internos e convicções, por exemplo, convicções morais e culturais na hora de exercer a sua profissão? Afinal, o juiz não pode permitir que os seus princípios individuais influenciem as suas sentenças?
Olha, eu acho muito difícil que isso ocorra. A própria definição de sentença, que do latim, do gerúndio, do verbo sentir, a sentença exprime um sentimento sobre aquilo que foi trazido no processo, né? Então, como se nós dois fôssemos julgar a mesma causa, nós teríamos uma definição diferente, porque o nosso modo de olhar é diferente. Você estaria balizada na sua cultura, na sua formação, na formação da sua personalidade, para definir uma realidade dentro desse processo.
Uhum.
E eu, igualmente, da mesma forma, com os valores que elegi para mim, entendo corretos, é a forma com que vou interpretar a situação que me é posta. É por isso que existem os princípios. Ora, toda vez que eu não, o que vai dentro de mim vai contra o princípio estabelecido de forma geral pela Constituição e pelas leis, nós temos que nos curvar aquilo que é princípio geral e o que é estabelecido como valor pela norma. Então, não é que a gente vá contra aquilo, mas nós somos obrigados a fazer uma adaptação, porque não é a nossa verdade que deve prevalecer, mas a vontade daquilo que está na norma.
E, doutor Délcio, existe uma cobrança por parte da sociedade de que nenhum juiz no mundo pode fazer o trabalho errado?
É como médico, né? O erro acontece, o momento, às vezes, da interpretação, ele se conjugam vários fatores subjetivos que determinam um erro, né? Você sabe que o Poder Judiciário vive sobrecarregado de processos, de litígios, e que a velocidade é uma exigência do tempo. Então, muitas vezes, premido pela velocidade, nós ficamos desatentos para alguns detalhes que se tornam muito importantes na solução do processo. E o erro acontece. Graças a Deus, nós temos o sistema de recursos. Então, aquilo que passou batido pelo juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância, o juiz da comarca, a parte recorre e vai ser reanalisado por 3 outros desembargadores em grau de recurso. Isso, para nós, deixa uma certa tranquilidade, porque o nosso erro não se tornará definitivo, né?
E que curso um juiz deve fazer para assumir a magistratura?
Olha, Patrícia, eu vejo que cada vez mais nós necessitamos de psicologia, nós precisamos cada vez mais de filosofia. O direito sempre andou muito de mão dada com a medicina. Então, eu entendo que hoje, se tratando de comportamento, acho que nós deveríamos ter noções mais profundas de psicologia e filosofia para o entendimento das relações humanas, né? Do comportamento humano.
Isso, o senhor diz, para a formação de um juiz contemporâneo.
Isso. Eu entendo que falta muito ainda para nós, e olha que eu me considero um juiz antigo, né? Tenho 26 anos de carreira, nós não fomos treinados para, por exemplo, um depoimento sem dano. Eu ainda me lembro do tempo que eu fazia interrogatórios de abuso sexual de criança, uma criança de 6 anos sentada na minha frente junto com o promotor e o advogado. É uma coisa horrorosa de se fazer.
Sim.
E que hoje nós temos todo um aparato técnico para que isso não traumatize a criança e nem as pessoas envolvidas, porque também é um peso muito grande para o juiz, né, fazer essas coisas. Então, eu acho que a preparação do juiz, ela vai, no futuro, ela vai ser muito ampla. Não só o jurídico, mas todo o conhecimento das ciências humanas de forma mais aprofundada, porque isso já é uma demanda da nossa condição atual.
Doutor Délcio, como são os concursos para juiz?
Olha, basicamente são exigidos do candidato os conhecimentos jurídicos de direito, né? Os conhecimentos gerais de direito. Numa segunda fase, são exigidos os conhecimentos de sentença, estruturais e técnicos da sentença. E, finalmente, a prova que culmina com o término da fase de exame, que é a prova oral, ou seja, a capacidade de expressão daquilo que se conhece.
Uhum.
Então, não há exigência outra de conhecimento psicológico, de medicina, de sociologia, filosofia, né? Embora já haja uma inclinação para que de forma sutil nos programas de concurso, que essas coisas sejam cogitadas, né? Ainda já tem algumas questões, assim, mas muito superficiais.
Uhum. Qual é o órgão, magistrado, que é responsável pela organização dos concursos para a magistratura?
É sempre criada uma comissão de concurso pela presidência do Tribunal de Justiça, que seleciona alguns membros que fazem a seleção das questões que serão ofertadas ao candidato.
Uhum. Quanto é preciso estudar para chegar lá, magistrado?
Ah, isso é uma pergunta difícil, né? Porque, veja, entre nós falamos assim, que, entre nós magistrados, o concurso não pode ser um teste de memória. Se você conseguiu memorizar todo o conhecimento jurídico necessário, você é aprovado. E muitas vezes se torna uma lástima como juiz, porque tudo isso não será suficiente para que você se torne um bom juiz, ou um juiz razoável, mediano, que saiba resolver as questões que são colocadas na sua frente. Porque o trato humano, Patrícia, ele está pedindo socorro, né? As relações humanas estão pedindo socorro. Você vai ver que nós enfrentamos hoje uma multidão de toxicômanos, de deprimidos, né? De sexólatras, que eu costumo dizer. E toda essa demanda recai nos conflitos entre as pessoas que vão acabar no judiciário, em processos criminais, em processos de família, né? Então, você vê aí a pedofilia. É um labirinto, embora já esteja configurado um tipo penal para isso, e basta saber se cometeu ou não, mas na dosimetria da pena, nos laudos médicos que são levados, até os laudos psiquiátricos que são levados, exige do juiz uma acuidade maior para poder definir uma responsabilização adequada ao caso concreto. Então, é muito difícil você dizer para uma pessoa quanto basta para ela ser juiz. Acho que só o conhecimento jurídico não basta, não. Embora suficiente para determinada fase do concurso.
Magistrado, seria a busca pelo atendimento mais humanizado do magistrado junto ao cidadão?
Olha, isso é uma necessidade, sabe? Porque eu presenciei como juiz, eu fui funcionário do Tribunal de Justiça do Paraná antes de passar no concurso, e nós tínhamos as relações com os juízes naquela época, era uma relação de autoridade. Não existia uma relação, era um respeito pela autoridade, mas o caráter humano era muito restrito. Você não invadia a privacidade de ninguém, nem sabia o que passava na cabeça daquele homem. Ele mandava você fazer as coisas, você fazia. Para mal ou para bem de alguma outra pessoa, que estava sob a responsabilidade dele, você cumpria os atos. E hoje nós sabemos que é preciso conversar, que é preciso tratar com respeito, que é preciso se colocar no lugar do outro, principalmente, né? Você veja, se fala muito das conotações políticas das decisões judiciais, né? É como se as questões políticas não pudessem ser judicializadas. Ora, havendo desobediência à Constituição ou às leis dentro das questões políticas, sim, essa questão poderá ser levada para o judiciário. E não é porque o juiz tem determinada interpretação que ele quer favorecer um lado político, um partido político, uma facção política. Não, é porque ele precisa interpretar uma situação e dar aquilo que é a vontade da lei. Então, não é essa fervura que se cria em volta das decisões judiciais que envolvem fatos políticos, eu entendo que é uma inadequação e um mal do nosso tempo, né, através da velocidade das informações.
Agora, num ano atípico como o que nós estamos vivendo, falando em pandemia, magistrado, o Poder Judiciário se readecou rapidamente e se mostrou protagonista no meio de todo esse cenário, não é mesmo? A justiça não parou e, muito pelo contrário, houve, né, um aumento na produtividade, na atuação do nosso Poder Judiciário. Gostaria que o senhor falasse também sobre essa questão.
Poxa, isso foi uma necessidade tão grande, né? Graças a Deus, o Tribunal de Justiça, através da sua administração atual, tomou medidas muito acertadas e rápidas, todo o empenho da administração do Tribunal, e eu acredito que nós tivemos uma funcionalidade adequada às necessidades, mas a produtividade foi surpreendente, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Nós ficamos aqui tentando nos adequar às ferramentas online, as audiências por videoconferência, e o resultado foi surpreendente, porque ninguém sabia exatamente onde nós iríamos parar, né? Embora as dificuldades de conexão, as dificuldades técnicas do aparelhamento que nós usamos,
sim,
no início, depois disso se transformou numa ferramenta que todo mundo foi aceitando. Aquelas questões de inviolabilidade dos testemunhos foram caindo de forma secundária, as audiências foram obtendo sucesso, foram regulares, todo mundo entendeu o que passava e frutificou nessa produtividade excelente que nós tivemos nesse ano bem atípico, né? Embora em detrimento das relações humanas, porque eu tenho funcionários que eu não vejo desde março, né? É muito interessante essa questão também.
Sim, magistrado. Muitas pessoas ainda têm uma visão muito romantizada e glamourosa da carreira do magistrado, não é mesmo? Mas, com tudo isso que nós estamos conversando, né, nós sabemos que não é bem assim. Não é mesmo?
Olha, é preciso ser sincero nessas coisas, né? Juiz tem família. Juiz tem problemas de família. Juiz tem personalidade e tem problemas de personalidade. Juiz é um homem como outro qualquer. É uma pessoa como outra qualquer. Com seus problemas, com suas limitações. E tudo isso se transfere para a sua forma de trabalhar, né? Então, eu não vejo hoje que essa questão seja assim tão distante da população. Porque eu via, e eu vou falar isso com forma de admiração pela personalidade. Né? Veja só. Um juiz que sofreu a pressão de um país inteiro, um juiz de primeiro grau, um juiz federal, e que se manteve emocionalmente equilibrado, sem desatino algum na marcha do processo que guiou, né? Teve direito como do seu livre convencimento motivado e expôs isso nas sentenças que fez, né? Mas é de um brilho a capacidade emocional desse juiz, que em momento algum acusou quem quer que seja pelas dificuldades que encontrou num processo gigantesco em que foi não só na parte processual, mas na parte pessoal foi virado do avesso, né? E suportou tudo com muita dignidade, com muito respeito a todos os atores do processo do qual ele presidia. Eu estou falando de Sérgio Moro.
Correto.
Né? É importante ressaltar isso, porque nós, talvez, sofrendo a pressão que ele sofreu, não teríamos o tamanho equilíbrio.
Correto.
Então, romantizar a função de juiz é ignorar as dificuldades e pressões que são naturais do exercício da solução de conflitos de interesses sociais.
Essas pressões normalmente desconhecem magistrados, desafios, as dificuldades, como o senhor citou agora há pouco, né? Também a disciplina e a rotina rigorosa para o magistrado enfrentar o dia a dia?
As pessoas não enxergam, né? Porque nós precisamos de formalismo para poder desenvolver a nossa função. O juiz vive no mundo das formas. Cada ato tem a sua forma apropriada, que é uma garantia das partes, né? Dizer que a gente não se irrita, que não fica bravo, que não perde a paciência, isso é uma ilusão, né? A gente tem isso mesmo no dia a dia, nem todo dia é dia santo, como diz o dito popular.
Sim. Né?
E isso se reflete, mas isso aí é personalidade. Né? Isso é personalidade de cada um. Você vai observar que, por exemplo, de gestão a gestão da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, cada presidente traz ali a sua individualidade, a sua personalidade, o seu modo pessoal de resolver as questões. E isso a gente sente. E tem que respeitar, porque não pode ser de outra maneira. Né?
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, doutor Délcio Miranda da Rocha, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, de como funciona a carreira de um juiz e tudo que o senhor expôs até agora para nós.
Eu gostaria muito que a população, ou os nossos ouvintes, né, entendessem que sentado na cadeira do juiz, usando toga, está um ser humano. É suscetível de erros de interpretação, que são a mácula maior que se pode dar ao juiz, de não ter visto as coisas como realmente são. Né? E veja bem, o que distingue um juiz de uma outra pessoa é que os nossos julgamentos são baseados em fatos. Nós damos a interpretação daquilo que se nos apresenta. E nós dependemos muito da forma como a prova é apresentada, né? da limpeza da apresentação da prova dentro do processo.
Sim.
E muitas vezes isso vem de forma muito tumultuada e nos induz a erros, né? Nós temos erros de interpretação de uma realidade que está ali. Então, não é que o juiz, ciente de tudo, opte por uma interpretação. Não, é que muitas vezes ele não está ciente ou não percebeu tudo. Né? Nesse sentido, é que eu acho que os juízes estão muito cobrados pela sociedade de uma precisão que não existe. Não existe em lugar nenhum. Não existe na medicina, não existe na filosofia, na sociologia e nas relações humanas. Essa precisão que se exige do juiz, ela não existe. Então, vamos humanizando as questões da justiça dos homens, vamos perceber que muitas vezes o juiz é o que precisa de maior esclarecimento para que possa proferir o seu julgamento.
Muito bom.
É isso que eu gostaria de dizer.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa, magistrado.
Eu que agradeço essa oportunidade, viu? Se a gente pudesse falar mais sobre a função do juiz, sem idealizar, sem deusar essa figura, mas que ele se tornasse um elemento de realmente de pacificação social, de respeito pela natureza humana e pelo vigor do princípio de dar a cada um o que é seu, o que é realmente justiça.
Correto. Muito obrigada novamente.
Muito obrigado a vocês e um bom dia.
Para o senhor também. E eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o Dr. Délcio Miranda da Rocha, juiz da 2ª Vara Criminal do Fórum Metropolitano de Londrina, e falamos sobre como funciona a carreira de um juiz. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.